Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Ao Paulo Rogério. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tá tudo ok. Bom dia.
Doutor Sérgio, hoje nós vamos falar sobre casos aí, né, que as empresas, por algum motivo, por algum erro, acabam negativando o nome do cliente. Isso dá uma dor de cabeça para a empresa, né? E para a pessoa também, né, que teve o nome negativado.
É verdade, dá para os dois a dor de cabeça e é algo assim, com a tecnologia que nós temos, Patrícia, tudo é feito via sistema, tanto negativar como... vou chamar assim, desnegativar, quer dizer, tirar o nome do cadastro de inadimplentes, tudo isso é feito hoje eletronicamente, a partir de um computador ou até de um celular dentro da empresa, daquela que foi responsável pela negativação. Então, causa espanto que nós continuemos a ter tantos casos assim de negativações indevidas, tanto quando o consumidor passou o momento de aperto e realmente não pagou, mas já foi lá, quitou, negociou e a empresa não tomou a providência que deveria ter adotado, ou um caso que um consumidor nunca fez compra de nada daquilo, não desconhece qualquer relacionamento com aquela determinada empresa e, de repente, é surpreendido com o seu nome negativado. A dor de cabeça para o consumidor, Patrícia, é porque ele fica, na prática, sem crédito. Então, uma série de operações do dia a dia da sua vida, às vezes ele precisa, vai lá numa loja, uma roupa para um filho, um produto de consumo qualquer que ele necessite ou deseje, aluguel de imóvel, tantas coisas o consumidor quer fazer na sua vida e depende, abre aspas, do nome limpo. E aí descobre que o seu nome está sujo e ele tem uma dor de cabeça, tem que correr atrás, caçar de onde isso veio. E a empresa que cometeu essa infração, seguramente isso tem um preço. Às vezes é um preço até alto, mas ela vai ter que arcar com minimamente uma indenização em favor do consumidor. E isso fora penalidades outras que o empresário pode ter, como multa de PROCON e esse tipo de coisa.
O que é que pode condicionar uma indenização alta para uma empresa? O tempo em que o nome do cliente ficou negativado? Algum valor envolvido?
O Paulo Rogério, pode acontecer, e isso é frequente, do consumidor ter um nome negativado e ele não experimentar nenhum, ou seja, não ter nenhum prejuízo de fato, no sentido de uma compra que teve um obstáculo, ele não perdeu nada em função daquela negativação que, de repente, de alguma forma, ele descobriu. Mesmo assim, essa empresa terá que indenizar, aí é uma indenização por danos morais, mas essa indenização... eu estou aqui exemplificando o consumidor que não teve nenhum prejuízo efetivo. Mas o simples fato, que na verdade não é simples, não tem nada de simples, dele estar com seu nome negativado sem ter dado causa a isto, já gera a ele, ao consumidor, o direito de receber uma indenização por danos morais. Nesses casos, Paulo Rogério, a indenização vai ser dada astronômico. Talvez R$2, R$3, R$4 mil, R$1.500, porque foi um mero aborrecimento. Agora, quando você parte para fatos em que o consumidor... Vamos lá, você tem hoje lojas, especialmente essas lojas âncoras, em shoppings.
Sim.
Aí você vai lá, enfrenta uma fila, escolhe as suas roupas ou o produto que você quer comprar, o calçado, o que for. Aí vai para uma fila para se cadastrar no crediário. Está lá, às vezes, com a família, com o filho, com o primo, com o amigo. E esperando da CPF, da RG, aquele monte de informação. E o seu carrinho já cheio das suas compras. E aí você descobre. O seu nome está negativado. A loja diz assim, eu não posso te vender, porque apareceu alguma coisa aqui no seu SPC, no seu Serasa. Aí, e é indevido. Aquilo não tinha razão para acontecer. Alguém o negativou indevidamente. Aí nós já estamos falando de um outro patamar de indenização. Embora a justiça, ou melhor, a lei não tenha uma tabela para essas indenizações, eu vejo, a prática mostra que isso já começa a aumentar exponencialmente. Então, o mero aborrecimento, que eu estimei aqui 3, 4 mil reais, aí nós já estamos passando para 10, para 15, para 20. Dependendo, e aqui não é nada diminuindo, aumentando uma pessoa, mas se for uma pessoa comum, a indenização tem um patamar. Mas digamos que essa pessoa tenha um emprego conhecido, trabalha na imprensa, numa mídia, ela é uma pessoa que lida com o público e passou aquele vexame lá na tal loja, a indenização vai aumentando. Ou seja, quanto maior a extensão daquele vexame na vida pessoal daquele indivíduo, daquele consumidor, maior será a indenização. Porque, Paulo Rogério, aqui entre nós, se a pessoa, qualquer um de nós pode passar por um momento de aperto financeiro e não ter condições de pagar e ser negativado. E isso pode ocorrer com qualquer um, com pessoas de bem, honestas, que podem ficar desempregadas ou ter os seus problemas. Agora, quando a pessoa de bem sabe que está com o nome negativado, ela não vai na loja fazer um crediário. Ela não vai pedir um cartão de crédito, porque ela sabe que vai ser negado. Então, imagina uma pessoa que acha que está tudo bem com o nome dela e, de repente, passa uma situação constrangedora como esta, sem ter dado causa à indenização. Aí o peso da justiça começa a aumentar sobre o empresário que errou e negativou indevidamente aquele consumidor.
E, doutor Sérgio, quando a justiça dá ganho de causa aí para essa vítima e a empresa vai lá e recorre, né? É para ganhar mais tempo ou esse resultado ele pode mudar na segunda instância?
Patrícia, claro que pode mudar. Os recursos existem exatamente para que ninguém, nenhuma pessoa, seja física ou jurídica, que recorre ao judiciário, que nas mãos de apenas um julgador, que o juiz, como qualquer um de nós, é humano e sujeito a falhas. Ele pode errar. Daí existem os tribunais para que aquele assunto seja revisitado, seja revisto. Então, quando uma empresa recorre, ela tem o direito e a expectativa até de uma mudança na decisão. Agora, vamos para o mundo real. Nesses casos de consumidor, o que a gente vê é que o índice de sucesso nos recursos, ou seja, quando a empresa vai para uma instância superior, o índice de sucesso é muito baixo. Muito baixo. Até porque o consumidor é tido por lei como uma parte mais frágil, é o elo mais fraco da cadeia. Então, já se olha para o consumidor com uma certa parcimônia. Ah, mas você tem consumidor que age de má fé, que tenta se aproveitar. Não, isso não é só consumidor, isso tem qualquer segmento empresarial em que qualquer extrato da sociedade, você vai ter gente do bem e gente do mal. Mas como o índice é muito pequeno de sucesso num recurso, o que a gente acaba vendo é a empresa querendo ganhar mais tempo. Só que quando ela recorre, a empresa recorre, ela traz para ela um ônus, um risco maior de pagar honorários ao advogado do consumidor, honorários maiores. Ela pode ter até uma multa por uma litigância de má-fé. Então, quando uma empresa vai recorrer, ela tem que calcular muito bem, botar na ponta do lápis se aquilo realmente é uma discussão legítima. Porque se você tem que pagar, aliás, se a empresa errou, o melhor é, eu vou fazer um acordo. Às vezes o consumidor está pedindo 5 mil, a empresa vê que no dia a dia da justiça, aquela situação, o erro que ela cometeu, a condenaria a pagar, em média 3 mil, oferece 2 mil, 2.500, de acordo, e sai todo mundo satisfeito e mata o assunto.
Muito obrigada, doutor Sérgio, pela participação do senhor aqui com a gente. Bom final de semana e a gente volta a se falar na terça da semana que vem.
Ok, obrigado para vocês também. Um bom dia na continuidade do trabalho. Até terça.
Até terça.
Um abraço.